Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineArtTree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Os Números Não Mentem, 71 Histórias para Entender o Mundo, é uma coletânea de ensaios curtos de Vaclav Smil, pesquisador conhecido por examinar energia, tecnologia, ambiente, economia e desenvolvimento com apoio de medidas comparáveis, em vez de propor uma teoria única para explicar a realidade. O livro organiza 71 textos independentes que usam dados históricos, físicos e estatísticos para testar afirmações disseminadas sobre o mundo contemporâneo. As perguntas vão de riscos cotidianos, como a segurança das viagens aéreas, a questões de escala planetária, como o peso da pecuária, o consumo de energia e as diferenças entre países. O objetivo não é celebrar números como verdades automáticas. Smil mostra que medidas bem contextualizadas podem corrigir intuições, revelar proporções ocultas e delimitar o que se sabe. A forma breve torna acessíveis temas que, em suas outras obras, costumam receber tratamento mais extenso. Trata-se, portanto, de divulgação científica e análise factual, voltada à leitura crítica de dados e comparações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, dados como teste para intuições sobre o mundo. O princípio organizador do livro é simples, muitas crenças parecem plausíveis até serem confrontadas com ordens de grandeza, séries históricas ou comparações adequadas. Smil usa números para deslocar a discussão de impressões isoladas para proporções verificáveis. Isso é especialmente importante em temas públicos, nos quais fatos chamativos podem induzir a conclusões precipitadas. Uma ocorrência rara, por exemplo, pode receber enorme atenção, enquanto riscos mais frequentes permanecem pouco percebidos. Da mesma forma, uma melhora real pode coexistir com problemas graves, e um número absoluto pode sugerir crescimento sem informar se ele acompanha a população, a renda ou o consumo total. O livro não apresenta a quantificação como substituta de julgamento. Seu ponto é que julgamentos responsáveis precisam considerar denominadores, recortes temporais e unidades de comparação, ao reunir temas aparentemente distantes. Smil evidencia que essa disciplina intelectual serve tanto para avaliar segurança, alimentação e ambiente, quanto para interpretar economia e relações internacionais. A consequência prática é uma leitura mais cautelosa de manchetes, rankings e afirmações categóricas. Números não eliminam disputas de valores, mas podem impedir que elas sejam conduzidas sobre premissas factualmente frágeis. Em segundo lugar, escala e ordem de grandeza mudam o significado dos problemas. Uma das contribuições recorrentes de Smil é mostrar que tamanho não é um detalhe decorativo de uma explicação. Quantidades físicas, populações, distâncias, fluxos de energia e massas materiais definem limites e consequências. Perguntas como o peso combinado das vacas do mundo parecem curiosidades, mas ajudam a perceber a dimensão biológica e ambiental de sistemas alimentares que normalmente são vistos apenas no nível individual. O mesmo raciocínio vale para a infraestrutura. Produção industrial e emissões e efeitos pequenos por unidade podem tornar-se relevantes quando multiplicados por bilhões de pessoas, veículos ou produtos. Em sentido inverso, soluções celebradas em escala local podem ter impacto limitado se sua adoção global for pequena. O livro estimula o leitor a perguntar quanto, em relação a que e em qual escala, antes de aceitar uma conclusão. Essa atenção evita dois erros opostos. O primeiro é minimizar um fenômeno porque cada ocorrência parece pequena. O segundo é supor que algo enorme em termos absolutos seja necessariamente decisivo, sem compará-lo a alternativas ou ao total do sistema. Assim, a escala funciona como instrumento de hierarquização, permite distinguir problemas expressivos de ruídos estatísticos e promessas viáveis de intervenções insuficientes. Em terceiro lugar, energia e eficiência explicam limites materiais da vida moderna. A energia é um eixo central no trabalho de Smil e aparece no livro como condição material por trás de hábitos, tecnologias e padrões de prosperidade. Sociedades modernas dependem de fluxos contínuos de energia para transportar pessoas e mercadorias, produzir alimentos, aquecer ou resfriar edifícios e sustentar redes industriais. Essa dependência torna insuficientes explicações que tratam mudanças econômicas ou ambientais apenas como escolhas individuais. Uma alternativa tecnológica precisa ser analisada também por sua escala de produção, sua infraestrutura, seus materiais e sua capacidade de substituir funções existentes. O autor favorece comparações que incluam um sistema completo, e não apenas o ponto de uso de um produto. A pergunta sobre o que é mais nocivo ao ambiente, um carro ou um celular, ilustra por que respostas rápidas podem falhar os impactos dependem de fabricação, vida útil, uso, eletricidade, descarte do serviço efetivamente prestado. Isso não significa que toda comparação seja impossível, mas que ela exige critérios explícitos. O ganho intelectual do capítulo temático está em ligar eficiência a limites físicos. Melhorar a eficiência pode reduzir desperdícios, porém não elimina automaticamente o consumo total quando a demanda cresce. O livro, portanto, convida a substituir slogans tecnológicos por avaliações de balanços, escala e contexto. Em quarto lugar, comparações entre países exigem indicadores além da renda nominal, ao abordar nações e globalização. O livro chama atenção para a dificuldade de resumir sociedades inteiras por um único indicador. Produto Interno Bruto, renda média, população e consumo são medidas úteis, mas respondem a perguntas diferentes e podem ocultar desigualdades, custos e condições materiais. Comparar salários nominais entre países, por exemplo, diz pouco sem considerar preços, serviços públicos, impostos, jornada de trabalho e poder de compra. A reflexão é relevante porque dados internacionais são frequentemente usados como argumento político ou moral sem que se esclareça a base da comparação. Smil privilegia relações mensuráveis e contexto histórico, evitando tanto a ideia de que riqueza equivale automaticamente a bem-estar quanto a recusa indiscriminada de indicadores econômicos. O leitor é levado a perceber que desenvolvimento envolve energia disponível, infraestrutura, alimentação, saúde, produtividade e organização social, dimensões que não avançam necessariamente no mesmo ritmo. Essa abordagem também ajuda a interpretar a globalização sem reduzir lá vencedores e perdedores absolutos. Países podem ganhar acesso a bens, tecnologia ou mercados e simultaneamente enfrentar dependências, expressões ambientais ou distribuição desigual dos ganhos. A utilidade do livro está em tornar visíveis essas camadas, antes que comparações nacionais sejam convertidas em explicações simplistas sobre qualidade de vida ou sucesso econômico. Por último, medição rigorosa reconhece incertezas e limites dos indicadores. O título pode sugerir que os números falam por si, mas a abordagem de Smil é mais exigente. Medir é indispensável para conhecer fenômenos complexos, porém toda medida depende de definições, métodos de coleta e fronteiras analíticas. Conceitos como felicidade, risco ambiental ou qualidade de vida não se deixam reduzir integralmente a uma cifra. Ainda assim, abandonar a medição não resolve a dificuldade, pois deixa decisões coletivas dependentes apenas de opinião ou retórica. O caminho proposto é entender o que cada indicador capta e o que ele deixa de fora. Uma média pode esconder dispersões importantes. Um dado anual pode mascarar tendências mais longas. Registros oficiais podem não captar parcelas informais de uma atividade. Também é preciso separar correlação de causalidade e não atribuir a um fator isolado mudanças produzidas por vários processos. Nos ensaios curtos, essa postura aparece menos como um manual técnico e mais como hábito de raciocínio. O leitor aprende a desconfiar de respostas elegantemente simples para perguntas mal definidas. Esse é um diferencial importante da obra, ela não usa a autoridade da estatística para encerrar o debate, mas para formulá-lo melhor. Bons números ampliam a compreensão quando são acompanhados de unidade, comparação, período e margem de incerteza. Em conclusão, os números não mentem é indicado para leitores interessados em ciência, ambiente, economia e tecnologia e assuntos internacionais, mas que não procuram um tratado especializado sobre um único campo. Também é útil para estudantes, profissionais e leitores de notícias que desejam desenvolver critérios mais sólidos para avaliar comparações, riscos e afirmações baseadas em dados. Sua principal vantagem prática é treinar perguntas simples e decisivas: qual é a unidade usada, qual é o total de referência, que período está sendo comparado e quais fatores ficaram fora da conta. Intelectualmente, o livro oferece uma visão integrada da realidade material, conectando escolhas cotidianas a sistemas de energia, produção, infraestrutura e população. Comparação com livros de curiosidades estatísticas ou divulgação, baseada em fatos surpreendentes, a obra se distingue pela consistência do olhar de Smil. Os 71 textos não dependem apenas do efeito de uma informação em comum. Eles usam cada caso para mostrar como escala, contexto e definição alteram a interpretação de um dado. Ao mesmo tempo, a estrutura curta reduz a barreira de entrada de um autor frequentemente associado a estudos densos e detalhados. O resultado não é uma enciclopédia definitiva nem um guia de previsões. É uma coleção de exercícios de discernimento factual, adequada a quem aceita que problemas complexos raramente têm respostas instantâneas. Para esse público, a leitura oferece menos certezas confortáveis e mais instrumentos para separar evidência relevante de impressão persuasiva. Se você quiser apoiar Vaclav Smil, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!